Jó capítulo 1 e 2. Jó capítulo 1 e 2. Vamos ler. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comer e beberem com eles. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez meus filhos tenham, lá no íntimo, pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razão para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não pusesse uma cerca em volta dele, da família e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas tuas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e levaram embora. Mataram a espada dos empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas dos empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Então ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento forte veio do deserto, atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, então prostrou-se rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Num outro dia, os anjos vieram apresentar-se a Jó e Satanás também veio com eles para apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Meu servo Jó, não há ninguém na terra como ele, íntegro, irrepreensível, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás, um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas tuas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele raspava, sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. Bom Pai, queremos nos entregar mais uma vez ao Senhor, pedir a tua direção, a tua capacitação, que teu Espírito venha nos iluminar, nos instruir mais uma vez, pois a tua palavra é vida, tua palavra é luz, ela é especial para nós. Em nome do Senhor, amém. A situação de Jó não é uma situação incomum. Quantas vezes, não sei você, mas muitas pessoas, diante de certas situações, ficam pasmas, perplexas. Por que que isso está acontecendo? Isto é injusto que está acontecendo? Parece que Deus está calado. Por que que Deus não intervém? Parece que Deus está escondido. Essa foi a conversa que eu tive com a minha mãe alguns dias atrás. Nossa família esse ano tem sido um ano bastante atípico. Minha irmã é médica, passou quase 2 meses no hospital com apêndice suporado, infecção geral. 2 meses ou mais hospitalizada. Depois, meu irmão mais novo, ele tem um chamado de Deus e hoje ele está na Indonésia, se preparando para ir para o Timor-Leste. Ele foi em julho para lá. Logo depois, meu pai foi atropelado por um carro, as duas pernas foram moídas, ele ficou 6 horas na mesa de operação, perdeu muito sangue, a perna foi demolida. Depois meus pais ficaram num asilo de velhos, num lar de repouso, por causa do tratamento, e meu pai é bastante pesado, necessidade de curativo, fisioterapia, e uma semana antes de eles saírem, o asilo pegou fogo. E é um asilo onde a maioria dos velhinhos estão presos às camas. Minha mãe teve tempo de pegar meu pai, os documentos, os exames, remédios e sair. Em 40 minutos aquele lar pegou fogo, apenas um velhinho. Ele estava preso à cama, eles não conseguiram salvar, mas mais de 40 velhinhos foram salvos. Muitos milagres aconteceram durante aquele incêndio. A mãe da minha esposa foi operada de câncer no útero. Até na última semana ela passou por uma sessão preventiva, final, conclusiva, de radioterapia durante 3 dias. A minha mãe estava perguntando por quê? E ela tem andado muito carente. E ela pergunta por que essas coisas? Nós sempre fomos pessoas boas, procuramos fazer boas coisas. Procuramos andar de maneira justa. Por que que está acontecendo tudo isso na nossa vida? A nossa expectativa, que muitas vezes, como filhos de Deus, nós vamos para a palavra de Deus e esperamos aquele Deus interventor. Lemos as intervenções de Deus na vida de Abraão, na vida de Moisés. Vemos as intervenções de Jesus. E muitas vezes essas coisas não acontecem na nossa vida. Muitas vezes, na verdade, na maioria de nós, coisas espetaculares nunca acontecem. Na vida mesmo de Elias, ele viu descer fogo do céu uma vez. Depois não aconteceu mais. E na vida de tantas pessoas, Deus nunca se manifestou de uma maneira assim, tão forte, né, conclusiva. Com aquelas manifestações de poder. Às vezes essas coisas não acontecem. E na verdade, se você vai observar nas escrituras, as épocas, os tempos onde os milagres eram muito frequentes e intensos, muitas vezes eles não produziram uma fé permanente, pelo contrário, né? O povo de Israel viu tantas coisas e chegou na hora de entrar na terra prometida, está lá em Hebreus, quanta incredulidade, e morreram no deserto. Muitas pessoas vinham, né, ao Jesus, faz um milagrezinho para a gente ver aí, né? Na verdade, as coisas, as intervenções de Deus são coisas da graça dele, mas ele não faz essas coisas para produzir fé na nossa vida. Elas acontecem à luz dos propósitos de Deus e por causa da fé. O milagre vem depois da fé e não antes. Os milagres, as intervenções de Deus não promovem a fé. Os milagres não têm esse propósito. Muitas pessoas querem ver algo extraordinário, para quem sabe cogitar a possibilidade de se aproximar de Deus. Mas muitas vezes nós passamos a vida e essas coisas não acontecem. Sabem por quê? Porque a maneira como você lê a palavra de Deus, você vai descobrir que a intenção de Deus não é entrar na nossa vida e fazer intervenções poderosas. Ele faz à luz dos seus propósitos. E a gente tem podido ver isso de muitas maneiras, não só na palavra de Deus, mas nos nossos dias também. Mas o propósito de Deus é se relacionar com a gente, é ser conhecido da gente, é que nós o amemos, que nos relacionemos. Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, força, entendimento. Deus espera ter relacionamento, Lembra-se quando ele criou o homem? Aonde Deus colocou o homem e a mulher? Numa catedral, num templo. Onde ele colocou o homem? Colocou num jardim e no final do dia, né, ele vinha bater um papo com o homem. Foi para isso que nós fomos criados, para termos relacionamento. E por isso o Novo Testamento fala, ele veio para nos reconciliar, ele veio para ter novamente aquele contato, aquela intimidade conosco. Esse é o propósito de Deus, amar e ser amado. Mas por que muitas vezes temos aquela impressão incômoda, que parece que Deus está oculto? Ele permite determinadas coisas que não compreendemos, que foge ao nosso senso de justiça, ou daquilo que é bom, daquilo que deveria ser. Algumas coisas criam mais interrogações do que certezas. Como harmonizar um Pai amoroso, um Deus bondoso, com algumas coisas que nos fazem sofrer, que nos fazem chorar, que nos trazem dor e sofrimento? Ah, sim, considerar as coisas do ponto de vista de Deus é muito fácil, afinal Ele é Deus, mas e do meu ponto de vista? O livro de Jó então nos apresenta um homem diante de um abismo que não faz sentido. Deus mesmo reconhece: você, Satanás, me instigou contra Jó, sem razão. Ele era um homem tremendamente rico, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 5.000 bois, 500 jumentos, empregados, 7 filhos, 3 filhas, saúde. E nos é apresentado então alguns acontecimentos muito difíceis que aconteceram com Jó. Muitas vezes nós temos ouvido que a intenção principal do livro de Jó é falar sobre o sofrimento de uma pessoa. Mas, apesar de que a maior parte do livro, pelo menos do capítulo 3 até o 36, vão ter os diálogos Jó com seus amigos, são os dois primeiros capítulos que devem nos orientar a compreensão e a lição do livro de Jó. Sim, o livro fala sobre dor, sobre experiências de perplexidade, de sofrimento, de angústia. Nós vamos ver algumas expressões muito fortes da parte de Jó. Mas em todo o tempo Deus está dizendo: Jó não pecou. Testemunho de Deus, Jó não pecou, ele manteve a sua integridade. Deus é o personagem principal deste livro. Tudo isso que é mencionado aqui no capítulo 1 e 2 de Jó, Jó não sabia. E é essa perspectiva que faz toda a diferença na compreensão do livro de Jó. Isso que estava acontecendo, vamos dizer, nessa dimensão espiritual, essa conversa entre Deus e o nosso inimigo, Satanás, Jó não sabia. Ele não tinha esta compreensão. Jó não sabia todas essas coisas que nos é contado. Então nós vamos poder entender e compreender. Não ter a resposta: por que comigo? Por que isso aconteceu? O que que eu fiz de errado? E Jó tinha feito alguma coisa de errado? Não, ele era homem íntegro. Né? O que que Deus quer me falar? Eu não entendo, não estou conseguindo. Mas o primeiro e o segundo capítulo vai nos orientar. Deus jamais disse que iria responder e dar clareza sobre muitas coisas que acontecem na nossa vida. Jó não fez nada. Pelo contrário, ele era um homem temente a Deus. Você pode perceber, tudo o que aconteceu na vida de Jó, na verdade, estava sendo decidido e acontecendo numa dimensão espiritual. E isso é muito importante para a gente compreender as coisas que acontecem na vida da gente. Satanás, na sua conversa com Deus ali, vem e faz acusações muito sérias. Não sobre Jó, mas faz acusações sobre Deus. Ah, você mima demais a Jó. Jó é teu predileto, ele tem tudo do bom e de melhor, você colocou uma redoma de vidro, ele está totalmente protegido ali, por isso que Jó confia em você. Vocês gostam de Deus, vocês confiam em Deus, porque Deus é um Deus abençoador, Deus dá do melhor para vocês, vocês aí têm tudo de bom. Tira essas coisas, Satanás propôs para Deus. Satanás estava propondo que Sabe, Deus, o Senhor suborna as pessoas. Por isso que elas estão aí te adorando, elas confiam em você, né? Você suborna as pessoas. Nós pensamos muitas vezes, né, que, puxa vida, Jó aqui é o personagem. Não. Há algo muito mais sério, muito mais importante do que os próprios sofrimentos. Eu não tenho a mínima ideia do que é perder 10 filhos. Eu não penso nem a ideia de perder um. E meu coração já fica pequenininho e apertado. O Mateus, quando, até os 4 anos de idade, ele já tinha ido 3 vezes para o pronto-socorro. E o pior de tudo é que eles falam assim, pois é, você era bem parecido com ele. Quando você era pequeno, você era bem parecido com o Mateus, né? Olha, só envia um filho indo para o pronto-socorro, você já fica, né, com o coração desse tamanho assim. Só que as lições e as compreensões daquilo que acontece na nossa vida, não, as respostas não estão aqui. Elas estão diante do Senhor. E perceba que a conversa então está aqui entre Deus e Satanás. E é isso que você tem que perceber para compreender a lição do livro de Jó. As pessoas amam a Deus, essa era a proposta de Satanás, porque Deus as mima, porque elas são subornadas. E Satanás propõe, então tira essas coisas e você vai perceber se esse Jó não vai cair fora. Faz isso. Então tá bom, pode fazer. Então o livro de Jó, meus irmãos, vai mostrar o que está por detrás de coisas que acontecem na nossa vida. No meio da dor e da tragédia, né? As perguntas, por que comigo? Será que Deus se importa comigo? Poxa, como é que Deus permitiu isso acontecer? Olha que pessoa tão boa, que pessoa tão reta, né? Poxa vida, e parece que Deus se mostra oculto. Ele não é que ele se mostra oculto, é que ele está por detrás de todas essas coisas. E nós vamos observar que Jó realmente ficou muito perplexo. Jó vai demonstrar sentimentos da alma do ser humano, de ironia, de raiva, de indignação, de perplexidade, de queixas contra Deus. E é interessante que em tudo isso, em toda essa angústia que Jó, o livro de Jó nos mostra essa percepção de Deus, a maneira como Deus muitas vezes vê o nosso coração. Jó, eu sei que você está todo confuso aí. Eu sei que você está falando um monte de besteira, mas sabe de uma coisa? Eu estou com você. Vejam só, não sei se você já parou para observar, nós não vamos ler toda a passagem, mas vamos ver algumas coisas, veja como são duras as palavras e os sentimentos que Jó está expressando, e em todas elas, Deus sempre está dizendo, Jó não pecou, apesar de serem palavras muito duras. E é interessante notar que no universo só existe uma pessoa que pode compreender até os nossos dilemas, as nossas angústias, as nossas incertezas, a nossa pequenez, os nossos fracassos. Só tem uma pessoa com quem você pode brigar no universo, você pode se queixar, como muitas vezes o salmista fala, Senhor, onde é que o Senhor está? O Senhor não me ouve, estou aqui chorando. Só existe uma pessoa que vai nos compreender perfeitamente, é a pessoa do nosso Deus. Veja algumas coisas, vamos passar pelo livro de Jó agora, Jó capítulo 3, versículo 1 a 4. Depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento, dizendo, pereça o dia do meu nascimento e a noite que se disse, nasceu um menino, transforme-se aquele dia em trevas e Deus lá do alto não se importe com ele, não resplandeça a luz sobre ele. 6:4. As flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim e meu espírito suga delas o veneno, os terrores de Deus me assediam. 7:16. Sinto desprezo pela minha vida, não vou viver para sempre, deixe-me, pois os meus dias não têm sentido. 7:20. Se pequei, que mal te causei? Ó tu que vigias os homens, por que me tornaste teu alvo? Acaso tornei-me um fardo para ti? 9:17. Ele me esmagaria como uma tempestade e sem motivo multiplicaria minhas feridas. 10:3. Tens prazer em oprimir-me, em rejeitar as obras de tuas mãos enquanto sorris para o plano dos ímpios? Acaso tem olhos na carne e enxergas como os mortais? 16:7. Sem dúvida, ó Deus, tu me esgotas as forças, deste fim a toda a minha família, tu me deixaste deprimido, o que é uma testemunha dessa? O que é uma testemunha disso? A minha magreza se levanta e depõe contra mim. Deus em sua ira ataca-me e faz-me em pedaços, range os dentes contra mim e meus inimigos fitam-me com um olhar ferino. São palavras duras ou não? O que você acha? São palavras duras, que estão vindo de um coração de um homem perplexo. Muitas vezes as pessoas tentam colocar Deus no banco dos réus. Onde estava o Senhor onde isso aconteceu? Por que o Senhor deixou que isso acontecesse? Mas o tema do livro de Jó não é sobre isso. O que o livro de Jó vai nos mostrar não é onde Deus está na hora do sofrimento. A questão aqui é onde está Jó na hora do sofrimento. Não é onde Deus está, mas é onde Jó está na hora do sofrimento. Não é Deus que está sendo julgado, é Jó que está sendo julgado. Onde ele se colocará na hora do sofrimento? Como justificar tudo o que passou com Jó? O capítulo 1 e 2 nos mostram o confronto entre Deus e Satanás. Deus estava tentando mostrar algo, não somente para Satanás, mas para todos nós. Jó, então, foi o substituto. Ele se torna um exemplo, e todos nós, de uma certa maneira, com maior ou menor intensidade, nós teremos e temos os nossos dias de Jó. O livro de Jó mostra então a interação entre o mundo invisível e o mundo visível. Sim, as coisas que acontecem neste mundo aqui têm repercussão no mundo invisível. Veja só, queria dar um exemplo para você. Lá em Apocalipse 12, para tentar mostrar esse princípio para você. Vai em Apocalipse 12. Apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Ela deu à luz a um filho, um homem, que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho será arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus. Que momento da história está sendo descrito aqui? Oi? Que momento da história está sendo falado aqui? O nascimento do Senhor Jesus. Mas de uma visão bem diferente dos evangelhos, não é? O Natal está se aproximando, né? E temos a história de Natal, mas o livro de Apocalipse demonstra a percepção espiritual daquilo que estava acontecendo naquela noite singular, quando o Senhor veio a este mundo. Perceba que aqueles eventos que os evangelhos estão relacionados aqui, o livro de Apocalipse nos dá a visão, a dimensão espiritual das coisas que estão acontecendo. E nós sabemos como Satanás tentou destruir o Messias, como ele o perseguiu. E aqui está a visão espiritual. As coisas que acontecem neste mundo, há alguma coisa acontecendo no mundo espiritual. Um outro exemplo, uma outra passagem. O que acontece quando uma pessoa converte e crê em Jesus Cristo como Salvador da sua vida lá nos céus? O que acontece lá? Hã? Diz que tem festa, ó. Os anjos pulam de alegria, existe bagunça no céu, alegria, porque um evento da terra influencia e influi lá no céu. Os anjos pulam de alegria, há muita alegria. Nós passamos, muitas vezes as pessoas passam a vida imaginando que minha vida aqui não tem importância nenhuma. Tem muita importância. As coisas que nós fazemos e deixamos de fazer têm repercussão, sim, diante de Deus. E é isso que Jó está nos mostrando aqui. A vida e a reação, as atitudes de Jó seriam muito importantes, até mesmo da acusação que Satanás estava fazendo. E Deus mesmo proibisse meu servo Jó. A confiança e a reação de Jó naqueles instantes, naquele momento, daquele abismo, aquele momento terrível de vida dele, foi muito importante, não somente para a vida de Jó, mas também no céu, na presença de Deus. Cada um de nós é um Jó hoje em dia. As coisas que acontecem na nossa vida não têm repercussão apenas nessa nossa existência, mas têm repercussão também na presença de Deus. Quem é Deus? Como eu e você vamos reagir a repercussões no mundo espiritual, na presença de Deus? Lembra-se na criação? Na criação, Deus termina com a criação do homem. Nessa nova recriação, Deus começa com o homem. Ele começa a restaurar o homem, e para finalmente, você sabe, está lá em Romanos 8, né? A natureza aguarda a redenção do homem, não é assim? É um processo que começa às avessas, mas a essência da questão é sempre a mesma. A pergunta é, assim como no Éden, a proposta era a mesma e a proposta é a mesma hoje. O homem vai escolher a Deus? Escolheria o homem, continuaria ele confiando em Deus, apesar de? Porque essa foi a acusação e a intenção de Satanás. Você o protege. Toca na saúde dele, então ele vai te amaldiçoar. Satanás percebeu que as coisas não deram certo? Não, toca na saúde dele. Pega no calcanhar, né? No calcanhar de Aquiles dele. No ponto fraco, você vai ver se ele não... Então tá bom, pode. Só a vida dele você não vai tocar. O homem teria condições de crer em Deus, apesar de... Essa é uma lição muito importante no livro de Jó. Ele nos mostra que a fé não é resultado daquilo que Satanás está fazendo. Não é porque você cuida dele, você dá do bom e do melhor. Por isso ele confia em Deus, por isso ele confia em você. O livro de Jó nos mostra que a confiança, a dependência de Deus, não depende dessas circunstâncias, dos benefícios, das promessas do Senhor. Como se Jó tivesse condicionado. Satanás sugeriu que, tira todas essas coisas... E a fé, a confiança, o relacionamento que esse homem tem com você, Deus, isso vai desaparecer. Vocês perceberam no início da leitura, né? Quando tinha uma festa, Jó ia oferecer sacrifícios, né? Ele adorava a Deus, ele se prostrava, ele tinha um relacionamento com Deus. O homem tem escolhas, e essas escolhas têm valor. A confiança, a maneira como uma pessoa reage, né, numa situação assim, é muito importante. A fé, a confiança, a dependência em Deus, de uma pessoa faz diferença em toda uma família. A atitude e a reação de Jó calou o acusador. Ao Jó declarar a sua fé, a sua confiança, apesar de, Jó então estabelece um padrão que nos ajuda a passar acima de dor e sofrimento. Perceba, se você ler, nós não temos tempo, mas do capítulo 3 até o 36, você não vai ver Jó discutindo: Deus, por que meus filhos morreram? Por que meus empregados morreram? Por que eu perdi meus camelos? Você não vai ver Jó discutindo essa questão. Ele tá conversando com Deus. Ah, Senhor, por que perdi minha perna? Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Jó não está discutindo isso. Jó está discutindo a sua relação com Deus. E todos nós estamos passíveis de experimentar situações de tragédia, de perdas, morte inesperada, perda de um emprego, de uma calúnia, de uma injustiça. Quando o sofrimento despenca, quando a dor despenca sobre a nossa vida, mais uma vez a reputação de Deus vai estar aí, não que vai alterar, mas o conhecimento dele no meio da terra vai ser alterado. Quem é esse Deus? O que é Deus para nós? Como é a nossa confiança? Tudo isso vai revelar quem eu sou, que tipo de fé nós temos, qual é a qualificação. O campo de batalha na vida de Jó foi a perda, né, dos bens, muitos bens, da sua família, finalmente da sua saúde. Mas para você pode ser talvez a perda da profissão, pode ser uma luta num casamento, pode ser uma doença física, pode ser o fracasso profissional. O campo de batalha pode ser. A grande batalha então está acontecendo em nosso coração. Vamos confiar em Deus apesar de? Jó ensina que no momento em que a fé é mais difícil e menos provável, é que ela se torna mais necessária. Jó nos mostra essa verdade. Onde a fé é menos provável, onde ela é mais difícil, ela então se torna mais necessária. Onde não há razões, não há explicações plausíveis e que nos convençam e que nos tranquilizem. Ali a fé então se torna mais necessária. Jó vai nos mostrar, nos ensina que as nossas escolhas são importantes. Deus então está nos permitindo participar de eventos não somente que ficam restritos a essa nossa vida, a nossa existência, mas são eventos que afetam até o próprio céus. A nossa fé vai além do que aquilo que acontece, aquilo que nós podemos ver. Jó se mantém fiel em meio a toda essa tribulação. Ele não largou do amor de Deus. Apesar de não compreender, de estar angustiado, ele continuava conversando. E Deus finalmente, a partir do versículo 37, ele vem conversar com Jó e faz uma série de perguntas para Jó. E Deus então mostra: Jó, você não consegue me explicar todas essas coisas? Como é que eu posso explicar as outras coisas? E veja o que diz no capítulo 42, vai lá para o final, nós vamos chegar no final da história. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntas: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Jó entendeu que há coisas que são muito grandes e que a nossa mente não conseguiria absorver. Imagine alguém que perdeu um filho ou perdeu a mãe, alguma coisa, teve uma tragédia, e Deus chegasse para ele: olha, eu fiz isso por causa disso, disso e disso. Sabe de uma coisa? Mesmo assim, não resolveria muita coisa, porque afinal, a tragédia já aconteceu, não é verdade? Então a questão não é os porquês que as coisas aconteceram. E Jó reconhece: falei coisas que não entendiam, coisas maravilhosas. Estava conversando com o avô José Bismar agora um pouco antes de vir para cá, e ele disse assim: olha, eu não sei por que aconteceu tudo isso, né? Deus não me mostrou ainda o porquê aconteceu tudo isso na minha vida, mas eu sei que eu continuo confiando nele. Deus jamais disse que iria responder e explicar. Por isso que eu afirmei, a questão não é onde está Deus na hora do sofrimento, é onde eu e você vamos estar na hora do sofrimento. Portanto, muitas vezes, coisas muito difíceis, nós vamos passar por vales muito profundos, você vai questionar muitas coisas, mas nunca, nunca largue do amor e da mão de Deus. Você pode até brigar com Deus, como Jó fez, como você vai no livro de Salmos, você vê o pessoal, né, o salmista ali, né, chorando, lamentando: quando é que o Senhor vai agir? Deus faz alguma coisa? Olha aí a injustiça e o Senhor parece não fazer nada. Tem um Deus que compreende muito bem as nossas próprias fragilidades, mas nunca, nunca deixa de confiar. Então, quando essas coisas acontecem, nós não vamos ter muitas vezes a compreensão dos propósitos soberanos, porque são coisas que vão além às vezes da nossa capacidade. Como Jó disse: falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas para mim. E ele termina assim: agora escute e eu falarei, vou lhe fazer perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Está aí um homem, né, quebrado, que se arrepende e percebe todas essas coisas, que haviam coisas que extraordinárias. Então Jó tinha essa percepção que aquela dor, aquele sofrimento, havia algo extraordinário, maravilhoso demais para ele compreender naquela situação. Mas ele, apesar disso, mesmo sem compreender talvez isso, ele falou: mas agora meus olhos te veem, eu confio, eu estou entendendo melhor, oh meu Deus, eu vou confiar, apesar de não entender tudo, eu ainda posso confiar em Deus. E foi isso então que Jó vai nos mostrar, né, que na hora do sofrimento a questão não é onde Deus está, mas como é que eu vou reagir, aonde eu estou. E aquela possibilidade de que há algo mais extraordinário acontecendo, não somente na minha vida, mas numa dimensão espiritual também. Deus tem propósitos muito grandes para a nossa vida. Portanto, as respostas, o livro de Jó não dá. E eu tampouco tenho respostas para explicar por que certas coisas. Eu não tenho respostas para minha mãe. Dizer o porquê todas essas coisas têm acontecido na vida dela. Mas eu posso dizer uma coisa. Deus tem planos maravilhosos que nós não percebemos ainda. Mas que Deus, nós podemos confiar nele. Apesar dessas coisas estarem acontecendo, nós podemos confiar em nosso Deus. Amém?